As opiniões divergem relativamente à sentença do caso Dívidas Ocultas, condenando 11 dos 19 réus, incluindo o filho do antigo chefe de Estado moçambicano, Dambi Yebuza, havendo quem afirme que foi justa e outros considerando que, apesar da família Yebuza ter sido humilhada, os condenados, quando saírem da prisão, ficarão mais ricos porque vão continuar com os seus bens. Uma onda de insatisfação girou-se após a condenação de 11 réus, apenas que vão de 10 a 12 anos de cadeia, que para alguns setores da opinião pública são penas bastante brandas. O jurista e investigador do Centro de Integridade Pública, Cipo Batuza Fayez, diz que sem pretender afirmar se a sentença foi justa ou não, o juiz da causa aplicou aquilo que está na lei, que é aquela que fixa as molduras penais para cada crime de que os réus são acusados.
Um juiz da causa inventa moduras penais, que devia aplicar, por exemplo, 50 anos para cada um daqueles. 150 anos na lei moçambicana para aquilo que aquele indivíduo está sendo acusado não existe.
Mas, opinião oposta, tem o diretor do Centro para a Democracia e Desenvolvimento, CDD, Adriano Vanga, para quem havia uma enorme expectativa entre os moçambicanos relativamente a esta sentença, mas que, no seu entender, acabou sendo uma fictícia.
Esperávamos, por exemplo, que se abrissem processos autônomos contra o atual presidente da República, porque claramente era muita defesa na altura dos acontecimentos e houve declarações bastante que mostravam que deveria ser solicitado para o tribunal ou um processo autônomo para responder quando saísse do poder. Tal não aconteceu e o juiz se comportou como um autêntico advogado de defesa do presidente e não o juiz da causa.
Novonga disse que não gostou da forma como o juiz da causa lidou com a questão dos ativos relacionados com as dívidas ocultas.
O julgamento foi conduzido com transparência, televisado, todo mundo podia ver, mas quando chegou a parte da recuperação de ativos, essa parte já foi feita em segredo, porque os bens que eles amealharam querem se manter com eles, porque em crimes de corrupção o que conta mesmo é a recuperação de ativos. Essa parte já foi feita a porta fechada, que se viu agora na sentença.
Entretanto, para batizar para ele, que é mais importante neste momento, é recuperar os bens que estão fora de Moçambique, sendo que até novembro de 2021 só tinham sido recuperados 15% daquilo que andava aqui no país.
O que temos que lutar nesse momento para fazer é recuperar os 2,2 milhões que estão lá fora, com os anos de sangue, com aquela companhia toda da Previdência. Querer olhar para este processo como um processo que vai resolver o problema deste escândalo de 2,2 milhões agora é uma brincadeira autêntica. Não vamos recuperar ali absolutamente nada. É preciso pressionar a nossa Procuradoria-Geral da República no sentido de esta fazer andar o processo que está em Londres e não andar a contar histórias aqui que não consegue apanhar dinheiro. Se foram a Londres e tentaram passar no músico, no músico, já não terá necessidade.
Mas há quem afirme que os condenados ficarão pobrezinhos quando saírem da cadeia. Adriano Vunga discorda.
Vão sair dali com os milhões de terrenos moçambicanos. Com os milhões que empurram os moçambicanos para a pobreza, qualquer moçambicano quereria ficar com os 35 milhões de Ndambi e ficar 6 anos na cadeia e sair.
O professor sociólogo Francisco Massini considera que o presidente de Bolsa ficou humilhado com esse julgamento porque o seu filho, a secretária particular e o assessor político foram condenados.
Eu posso concordar que acaba, de certa forma, manchando a família de Bolsa, né? Agora, não sei se é ponto de humilhar a família, porque quem praticou o ato não foi o pai, nem foram os irmãos, nem foi a família.
Martim entende, no entanto, que mesmo que Filipe Nunes tenha tentado usar esse julgamento para forçar um terceiro mandato, já é tarde demais. As eleições presidenciais serão em 2024. De Maputo, para a Voz da América, Ramos Miguel.